Senhores deputados, não vamos começar a dar continuidade aos nossos trabalhos e começar desde logo com esta audiência, dando as boas-vindas à Sra. Presidente da GAR, Associação para a Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária, Filomena Araújo, e o Sr. Coordenador de Programas, António Araújo. A primeira coisa que gostava de dizer é pedir desculpa, efetivamente, pelo atraso no início desta audição, que se relacionou com o prolongamento anterior. Começou a horas, mas houve muitas questões que foram colocadas e, portanto, prolongou-se um bocadinho. Sejam bem-vindos à Comissão. Esta audição tem por base um requerimento aprovado na Comissão relacionado com a sinistralidade rodoviária, as condições de segurança de circulação e, portanto, julgo que estão a par do modelo de funcionamento. Os partidos irão colocar questões e respondem. Então, pronto, então vamos começar. Começa o grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Dispõe de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Associação Agar, as pessoas que vêm cá representar. Muito obrigado pela vossa vinda. E o que nos traz cá são os números que motivam esta audição, não são estatísticas abstratas, são vidas perdidas, famílias destruídas e milhares de cidadãos com sequelas permanentes. Mais de 125 mil acidentes num único ano, onde daqui resultou 379 mortos, 2.451 feridos graves, mais de 39 mil feridos ligeiros. Mesmo admitindo uma ligeira descida das vítimas mortais face ao ano anterior, o aumento global de acidentes e feridos mostra uma realidade inequívoca. A prevenção rodoviária em Portugal não está a produzir resultados estruturais. E a primeira questão é simples: estamos perante um problema conjuntural ou estrutural? Se for conjuntural, exige medidas corretivas imediatas. Se for estrutural, exige uma reformulação profunda das políticas públicas. E pergunto diretamente: quais são hoje, segundo a vossa análise, os principais fatores que explicam este aumento de acidentes? Velocidade, distração digital, que é a nova moda, fadiga, falhas na formação, deficiências na fiscalização e, o mais importante, o Estado está a atuar com base em evidência científica ou continua a reagir apenas após os picos mediáticos de sinistralidade? Outro ponto essencial é: Portugal definiu metas alinhadas com a estratégia europeia e redução drástica de mortes até 2050. Portugal, definiu metas alinhadas com a estratégia europeia de redução drástica de mortes até 2050. Estamos no caminho certo ou estamos a falhar os compromissos assumidos? Porque a realidade é esta: continuamos a assistir a campanhas pontuais, muitas vezes repetitivas e sem avaliação pública de impacto. Pergunto-lhe também: as campanhas atuais são avaliadas com métricas claras? Sentem isso? Existe segmentação por público de risco ou continuamos a comunicar da mesma forma para todos? Porque é realmente uma sensação que existe, é que a comunicação acaba por ser genérica e não sendo específica, muitas vezes em vários setores que são importantíssimos. Faz sentido neste momento discutir reciclagem periódicas e obrigatórias também neste âmbito? Devemos reforçar a educação rodoviária nas escolas de forma estrutural e permanente? Porque, de certa forma, a prevenção não começa só na multa, começa numa cultura que nós temos que criar perante os nossos jovens. E este é um ponto também crítico da coordenação institucional. E por isso, se existe, neste sentido, uma coordenação onde, quer seja as associações, quer seja as instituições que estão envolvidas neste prevenção rodoviária, se vocês têm sido chamadas para dar o vosso aporte, ou se vocês têm feito as vossas prevenções e as vossas ações para realmente justificar aqui o critério da prevenção rodoviária, de acordo com a sinistralidade que temos tido. Por outro lado, a sociedade civil, como a GAR, participa verdadeiramente, então, na definição de políticas, ou apenas são chamadas a validar, porque, terminando só com estas duas perguntas: se nada mudar, qual a projeção técnica para os próximos anos e os números das vítimas? E, por outro lado, que medidas Que medidas é que acham legislativas que possam ser feitas para assumir como prioridades imediatas na prevenção rodoviária? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou. E agora, então, para responder, faz favor, é só ligar o microfone no botãozinho verde. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fez montes de questões. Queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a nossa associação foi criada em 2005, em abril, na sequência de um acidente, ou de um sinistro rodoviário na Estrada Nacional 2, em Montargil, em que faleceram 7 jovens entre os 15 e os 23 anos. Nesse ano, em agosto, era o maior acidente que tinha havido no país. Nessa altura, o número de mortes por ano andava nos 1.300 vítimas mortais, sem contar com as vítimas graves. A partir daí, em 2004, muito se fez por parte da sociedade civil. Isto mexeu muito. E estamos a crer que, quando dissemos, era preciso mudar e, portanto, promover uma nova cultura de segurança rodoviária. Isto tem-nos trazido coisas boas, mas coisas más também. Boas na medida em que, de facto, durante 5 anos o país mexeu. Procuramos, com as outras associações, criar a Estrada Viva e, de facto, esta casa, portanto, os partidos foram-nos recebendo, alguns governos também, houve alguma participação nas cerimónias do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, mas nunca houve um envolvimento efetivo por parte dos dirigentes nacionais, quer sejam daqui da Assembleia, quer seja do Governo ou dos dirigentes a nível... É um facto, porque não é preciso sentir o problema, é preciso perceber que estamos perante uma epidemia, uma catástrofe, que normalmente é levada para baixo do tapete, que é vivida silenciosamente pelas vítimas e as vítimas indiretas, famílias e não só. É uma pandemia e uma catástrofe silenciosa, em que as pessoas, cada um se enrasca, em que perdem poder económico, perdem familiares, mas perdem também a capacidade de apoio, porque não há. E até hoje, esta Casa, quando fez a transposição da Diretiva dos Direitos das Vítimas, a lei, não sei quantos, 2015, depois já posso dizer, agora não me lembro, 130 de 2015, é omissa em relação às vítimas de sinistralidade rodoviária. Todas as portarias que têm saído não referem a sinistralidade rodoviária. Quando é feita a lei das prioridades de segurança e políticas, a segurança rodoviária, de facto, houve um ano em que apareceu para as políticas judiciárias, não refere especificamente. Portanto, fica tudo muito subjetivo. Os crimes rodoviários são entendidos pelas entidades judiciárias como subjetivamente. Digo isto porque temos debatido estas questões com alguns e é isso que... eu não sou jurista, mas... muitos deles, é um pouco subjetivo. E o facto é que, quando a gente analisa o RASI, vê o número de considerações que há em crimes rodoviários. É uma minoria. Quando depois vamos ver a fiscalização, e aparecem não sei quantas pessoas com crimes sem carta, com taxas de álcool com no sangue superiores. Crime. mas de facto depois não estão nos relatórios. E portanto todos nós deixamos passar isto. Cada um sofre sozinho no seu lado. Portanto, se isto é conjuntural ou estrutural e precisa de mudança, há 21 anos nós dizemos que precisa de se mudar. E precisa de se mudar porquê? Nós neste momento estamos perante uma situação que o país esteve a viver de catástrofe. Indiscutível. Agora as catástrofes climáticas destroem telhados. A segurança, a sinistralidade rodoviária destrói pessoas. Morre menos gente nas catástrofes climáticas do que nas estradas. De 6/1 a 8/2, nas nossas estradas morreram 12 pessoas no local. E graves foram centenas. Em 2 semanas. Nós choramos, e com toda a legitimidade, os 18 que foram afetados com a coisa. Mas ninguém se preocupou, ainda não houve um dirigente deste país a dizer, mas morreram 12, e se calhar vão morrer mais por causa dos buracos que a catástrofe fez. Porque a seguir às alterações climáticas, aí a sinistralidade aumenta. Do dia 1 de janeiro de 2026 ao dia 22 de fevereiro, que são os últimos dados ontem disponíveis, morreram 70 pessoas nas nossas estradas. Se formos, quando fizermos as contas aos 30 dias, daqueles que ficaram feridos graves e que vão ainda, infelizmente, falecer, são muito mais. Ora, isto não pode estar só dependente do Ministério da Administração Interna. É um problema de saúde pública. E o Ministério da Saúde tem posto a cabeça debaixo da asa, como avestruz. A norma de apoio psicossocial não saiu. A norma de trauma saiu, desconheço se esteja implementada. As falhas do INEM são cada vez maiores. E isto? As vítimas indiretas, as pessoas, diz, se você for ver, encontramos imensa gente a oferecer serviços de apoio às vítimas, mas o social, ninguém. Portanto, há aqui que mudar muitas questões. Queria também dizer uma coisa. De facto, em 2009, começou a diminuir. Portanto, a gente tem que ver por números grandes. Mas 2019, e em novembro, nós conseguimos convencer a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a fazer-nos um apanhado, um diagnóstico, portanto, com os dados de 2024 a 30 dias, que ainda não estão publicados, mas que estão na exposição, que nós estamos a fazer em itinerância, levá-la, com debate. E nestes 6 anos, houve 201.892 acidentes com vítimas, 3.475 vítimas mortais. Eu costumo dizer, há muitos municípios deste país com esta população, ao menos, que tinham desaparecido.
Deixe-me interrompê-la, desculpe. Vamos agora ouvir as perguntas seguintes, depois volta.
Exatamente, está bem? E depois algumas posso dar.
Não esgotar tudo de uma vez.
Posso então, só duas palavras?
A seguir, sim.
Peço desculpa, não olhei para as
horas. Não se preocupe, eu estou aqui para isso. O grupo parlamentar do PSD, seu deputado, faz favor.
Muito obrigado. Ora, é essa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu começo por cumprimentar a senhora Presidente da GAR, para Filomena Araújo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudá-los também pelo trabalho consistente que têm feito ao longo dos anos pela promoção de uma verdadeira cultura de segurança rodoviária em Portugal. Como já aqui referiu, a sinistralidade rodoviária continua a ser um dos mais graves problemas de segurança pública no nosso país. Para além dos números, que muitas vezes tratamos da frieza da matemática que se traduzem em números de acidentes, em números de feridos, em números de vítimas. Falamos, no fim do dia, de vidas interrompidas, de famílias destruídas e de custos sociais e económicos muito significativos. É, por isso, uma matéria que exige rigor na análise e exige também de todos nós coragem nas decisões e uma abordagem estrutural e integrada. Por isso, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de começar por vos ouvir sobre aquilo que consideram serem hoje as principais causas do aumento do número total de acidentes e de feridos. E, sobre isso, gostaria de saber se, na vossa avaliação, estamos perante alterações comportamentais relevantes por parte dos condutores nos últimos anos. O uso do telemóvel ao volante, a fadiga, o consumo de álcool ou até mesmo de substâncias psicoativas têm hoje um peso maior do que tinham há 20 anos, quando a vossa associação foi criada. Identificaram no perfil dos condutores envolvidos em acidentes, quer ao nível etário, profissional ou por tipo de veículo, se há dados sobre isso. Em segundo lugar, importa-nos também perceber se, na vossa perspectiva, se Portugal enfrenta um problema estrutural de cultura rodoviária, que nós temos uma questão de mentalidade coletiva relativamente ao risco e ao cumprimento das regras, será isso? Que países ou modelos internacionais consideram exemplares nesta matéria e que boas práticas, quer seja na educação, na fiscalização ou no desenho urbano ou até na responsabilização, poderiam ser adaptadas à realidade portuguesa? E uma terceira dimensão prende-se com o equilíbrio entre a fiscalização e a educação. Porque nós temos, ao longo dos últimos anos, assistido a um reforço da fiscalização. São feitas muitas vezes alterações legislativas no âmbito da fiscalização, da repressão, e que é naturalmente importante, mas também é importante questionar se existe ou não um excesso de foco na vertente sancionatória em detrimento da educação e da prevenção. Se, na vossa opinião, a formação inicial dos nossos condutores, de todos aqueles que hoje iniciam o seu processo de, como dizemos em bom português, tirar a carta, se essa formação inicial dos nossos condutores responde aos desafios atuais da mobilidade. Este também é um ângulo da questão que deve ser refletido, porque podemos chegar à conclusão que os conteúdos programáticos, a forma como se ensina nas nossas escolas de condução, está hoje desajustada dos desafios atuais da mobilidade e daquilo que são os desafios dos tempos modernos. Gostaríamos também de ouvir a vossa apreciação sobre a coordenação institucional, se consideram adequada a articulação entre a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o IMT, a AMT, as próprias forças de segurança. Será que existem falhas na ligação destas entidades entre prevenção, fiscalização e punição? São algumas reflexões que nós fazemos e que pedimos a vossa ajuda para nos ajudarem a fazer, porque gostaríamos que daqui pudessem sair propostas legislativas, soluções de futuro que combatam efetivamente aquilo que são os resultados que aqui a Sra. Presidente tão bem enumerou. E, por fim, gostaríamos de forma objetiva e até perspectiva de perguntar se a GAR tivesse de elencar três medidas prioritárias a implementar já em 2026, quer seja ao nível legislativo, educativo ou institucional, quais seriam essas medidas? Que reformas estruturais consideram inadiáveis para inverter de forma sustentada a tendência da sinistralidade em Portugal? Esta é uma questão muito importante para o PSD. Não queremos que seja tratada como uma mera questão estatística. É uma questão de responsabilidade coletiva, de qualidade das políticas públicas, e por isso estamos cá para fazer esse trabalho e agradecemos muito o compromisso ou o contributo que nos possam dar. Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado, terminou. Então agora sim, para responder, depois podem partilhar o tempo, como entenderem, faz favor.
As causas comportamentais é uma vertente do problema. Em relação a aumentos, portanto, porque o aumento, nem digo, acho que um grande problema que se passa no nosso país é a percepção que nós todos temos relativamente à segurança rodoviária e à sinistralidade rodoviária. Não acontece a nós, e só acontece aos outros, e é um assunto que não é problemático. Eu continuo a ter os meus comportamentos. O álcool, inegavelmente, é neste momento um dos grandes problemas, que sempre foi e continua a ser. E que poderia ser uma estratégia muito concertada e a ser feita, tanto em termos de fiscalização, como de educação, como de campanha efetiva de que o condutor dedicado e se conduzir. Ou se conduzir, não é basta conduzir, andar na estrada. Porque se eu andar na estrada com álcool a pé, eu também ponho-me em risco a mim e ao condutor ou ao ciclista. Portanto, não é só o condutor do veículo. É o problema das trotinetes, é o problema das bicicletas, é o problema dos peões. E neste momento há uma alteração de paradigma, porque deixou de se ter com as autoestradas, nós passamos a ter sinistralidade mais nas estradas regionais ou naquelas que foram desclassificadas e que passaram para os municípios, e nas zonas urbanas. O problema está também nos atropelamentos. E aí, portanto, a educação tem que ser para todos. A educação tem que ser continuada e ao longo do tempo. E aí, pegava assim, para mim, há dois países, inegavelmente, que têm feito um trabalho sério. Um da Europa, e que começou também em 2004, 2005, 2006, a ter muita atenção a estas questões, e que avançou, e Portugal não avançou, em termos de educação das crianças, foi a França. Em França há um programa sério, não há referenciais e depois fica ao vivo arbítrio na disciplina da cidadania rodoviária de haver um professor na escola que se interessa por segurança rodoviária. Há metas para os alunos conforme o ano de escolaridade. E quando chegam à altura de tirar a carta, eles já têm um passaporte em que aprenderam X coisas. Depois é preciso fazer campanhas para que os meninos não digam: o meu pai anda a 160. O meu pai foi jantar, bebeu e não sei o quê, portanto. Aqui. Depois, é a questão do álcool. Nós sabemos, é feito quando é no dia da defesa. Não, é feita a identificação dos meninos, dos consumos. E se podemos ver por aí a questão do álcool neste grupo etário. E depois o que se faz? Depois, por dizer assim, algumas a GNR, a referenciação destes que vão encontrando com álcool, portanto, tem que haver uma intervenção holística e concertada. Com o álcool, inegavelmente, e as cidades. São coisas. Portanto, está na moda, neste momento, todos estão a fazer os planos de mobilidade. Mobilidade tem que ser sustentável e segura. Eu acrescentaria o segura. E isto tem que ser. E os senhores, como legisladores, se calhar isto também é importante. Porque eu, quando questiono as CIMs em relação à segurança, eles têm a mobilidade e sustentável em termos económicos. E é o transporte. Não é. Mobilidade e sinistralidade e segurança rodoviária não têm a ver só com o veículo, o automóvel, mas com todos os tipos de veículos, inclusive os de motos suaves. Ia dizer...
Quer partilhar a intervenção?
Deixe-me só, portanto, diz. Só queria acabar, portanto, eu fui à França. Depois, em relação à questão da intervenção junto da comunidade, é de facto algumas cidades australianas têm uma perspectiva muito interessante em termos do apoio, do acompanhamento individual e coletivo, que é interessante. Depois podíamos, dava para mais discussões.
Obrigado. Eu queria só acrescentar uma coisa muito rápida, porque no nosso país não é um país rico, mas raramente se coloca em termos de segurança rodoviária a questão do custo. E a questão do custo na segurança rodoviária é uma coisa perfeitamente louca. Antigamente isto não se fazia, agora já se começou a fazer e já há números reais sobre o custo da segurança rodoviária, da sinistralidade. E há já diversas universidades a trabalhar nisto e a dizer a sinistralidade rodoviária em Portugal custa 5% do PIB. Há quem diga 3, há quem diga 5. Suponhamos que é, vamos por baixo, 3. Ora, 3% do PIB é muito dinheiro. Isto dá para fazer muita coisa. Muita, muita coisa. Isto, eu não percebo porque é que num país em que se fala tanto dinheiro, estas coisas não batem, mas têm que bater, porque de facto não há nada no nosso país que produza 3% do PIB. Só isto.
E queria dizer também que assim, em 2023 foi 3% do PIB, 7 mil milhões de euros, 15%. Em 2023 foram vítimas mortais com menos de 29 anos. Dos 15 aos 29 anos anda sempre à volta dos 15, 16%. Ora, é uma perdas enormes para o país a todos os níveis.
Sem dúvida. Muito bem. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. José Carlos Barbosa, faz favor.
À Sra. Presidente da Gara e à pessoa que o acompanha, e também bom dia, Srs. Deputados. De facto, a sinistralidade rodoviária é um problema do país e é um problema que nós andamos a tentar resolver há décadas. E nós temos investido como nunca na fiscalização, até na fiscalização automatizada, sem radares de velocidade. Também o país tem investido muito em campanhas de prevenção. Temos modernizado as nossas infraestruturas rodoviárias, nós temos uma das melhores redes de autoestradas da Europa. E temos promovido muitas ações de educação rodoviária. Ainda hoje, nota-se que nas escolas de condução, a formação que é dada, há muitos alertas para o álcool, para a velocidade e para o uso do telemóvel. Ao longo destas décadas, nós temos conseguido resolver alguns problemas, mas sempre que resolvemos um problema, aparece outro. Na década de 70, 80, 90, era o uso do cinto. A maior parte das pessoas não usavam o cinto. Lá conseguimos, tecnologicamente, avançar com os carros e agora temos um sinal sonoro que nos alerta para a falta de cinto. E como o sinal sonoro é um pouco chato, as pessoas começaram também a usar mais o cinto. Há também carros que até reduzem a velocidade por falta de cinto. A tecnologia automóvel tem mudado até para a troca de faixa de rodagem. Quando há uma tentativa de troca por distração, o carro vai alertando. Ou seja, esta tecnologia também tem evoluído. Há até carros que agora têm sensores de posição do carro, que sentem que tem um obstáculo muito perto e travam automaticamente ou alertam. Ou seja, há aqui um conjunto de problemas que têm vindo a ser resolvidos. Há também mais atenção para quem comete crimes rodoviários, nomeadamente a perda de pontos, que pode, no limite, levar à perda da carta de condução. Tudo isto são tentativas da Europa, da Comissão Europeia e do país de resolver o problema, mas não estamos a resolver porque temos tido cada vez mais dificuldades. E para problemas difíceis não há soluções fáceis. E também dou-vos os parabéns por estarem cá e por estarem nesta luta, porque é uma luta difícil e é uma luta que nos toca a todos, porque todos nós já perdemos pessoas amigas, entes queridos, com problemas de acidentes rodoviários. Falou aqui questões de elevadas da velocidade excessiva. Há 4 ou 5 anos atrás, ou até mais, 6 anos, José Miguel Trigoso, ex-presidente da Associação de Prevenção Rodoviária, dizia que o aumento da sinistralidade rodoviária deve-se ao uso do telemóvel. Na altura, ele alertava para o uso do telemóvel apenas em audição. Só que os hábitos mudaram. Hoje é muito habitual as pessoas responderem a mensagens no WhatsApp durante a condução, é muito habitual as pessoas estarem na rede social a ver vídeos durante a condução, e isso tem criado vários problemas. Eu acredito que um dos principais problemas atuais é porque até as estatísticas dizem que a maior parte dos acidentes até são nos centros urbanos, se leva à distração. As pessoas estão a viajar de forma mais lenta, para e arranca e rapidamente pegam no telemóvel naquele tempo de condução e distraem-se. Isso é um problema. Falou aqui que as estatísticas do RASI são diferentes das estatísticas do relatório anual da ANEEL. Ah, ok. Fiquei com a ideia que os números eram diferentes de uma para a outra.
Não mostram a importância.
Ok, pronto. Pronto, essa pergunta eu ia lhe fazer era perceber porque é que existem estas falhas entre os números. Pronto, mas era importante, se calhar, do ponto de vista da associação, que o RASI mostrasse mais números, mais métricas, mais estatísticas. Ok. Há outra coisa que nós também percebemos é que, depois de uma análise que fiz, rápida, é que nos países onde apostam mais no transporte coletivo é onde tem menor sinistralidade. E por norma, os países periféricos, porque são periféricos, e por serem periféricos também são mais pobres, porque nada acontece por acaso, são os países que também investem menos em transporte coletivo. Ou seja, eu queria perguntar-vos qual é a vossa visão, até porque eu disse-me aqui um número interessante, 7 mil milhões de perda anual com os acidentes, é isso? Falou disso. A linha de alta velocidade de Porto-Lisboa custará 5 mil milhões, ou seja, se nós investíssemos em mais linhas ferroviárias, principalmente nas grandes zonas urbanas, porque se repararem, nos últimos 30 anos, os grandes centros urbanos do Porto e Lisboa cresceram quase para o dobro, mas só foi feita uma linha, a linha de Pinhal Nova, a linha da Ponte, mais nenhuma linha ferroviária foi feita em Portugal. Por isso eu pergunto-lhe também como é que se posiciona Portugal face à União Europeia e pergunto-lhes, que é uma pergunta difícil, qual é a solução que tem para acabar com o uso de telemóvel no automóvel?
E para acabar com a intervenção?
Mais prevenção, mais formações, porque esse é um dos principais problemas.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora ouvir as respostas. Faz favor. Sr.
Deputado, relativamente à questão do telemóvel, eu penso que é uma questão de facto de... Relativamente...
Deixe-me só dizer, desculpa interromper, para responder e para concluir, uma vez que não haverá mais intervenções a seguir, pode fazer uma conclusão também. Faz favor. Obrigado.
É uma questão que terá que ser vista junto dos veículos e dos construtores, que podem resolver também essa questão. Portanto, há instrumentos de próprios, mas também para a parte educativa. É a questão de processo, de trabalhar-se as campanhas, peço desculpa, mas as campanhas têm sido happenings. É uma campanha agora, pois é outra coisa. Isto tem que ser continuado, tal como a fiscalização, não é no Natal, na Páscoa e no Carnaval, e no início das férias, é continuado com reforço. Relativamente à União Europeia, basta ver que, enquanto Portugal há 60,8% de vítimas mortais por milhão de habitantes, a média na União Europeia é de 45,6%. Portanto, temos um trabalho com a mesma legislação, há qualquer coisa que não funciona. E se calhar é, de facto, a aplicação das legislações em Portugal. Era essa a questão que eu queria dizer. Eu quero dizer que nós não vamos conseguir o zero, porque o zero, de facto, o risco zero não existe. Há de haver sempre. Agora, a estratégia de segurança rodoviária 2021-2030 ainda não foi aprovada. A estratégia prevê, está escrita, e prevê haver planos bienais. Portanto, estamos em 2026, não foi aprovada a estratégia e nenhum dos planos foi feito, os três planos que já devíamos ter tido. Esta é uma questão importante. Portanto, sem planeamento, sem coisa, não há. A educação não pode ficar só nas crianças. Tem que haver, de facto, um plano educativo para as escolas consistente, dando em conta que o risco da vulnerabilidade das nossas crianças em serem atropeladas e depois, quando a partir dos 15 anos, das altas taxas de mortalidade. E isto, as universidades também têm que ser chamadas à coação para que haja um trabalho muito sério com estas, que vão ser também os futuros engenheiros e outros profissionais. Portanto, os transportes públicos, eu penso que com a resposta que acho que sim, que era importante, adequados, e que, de facto, o dinheiro, em 2019 foi o estudo para a estratégia que foi feito, foi com base em 2019, que é o ano de referência. Portanto, o custo económico e social da sinistralidade tinha sido 3,03% do PIB, 6 milhões e 400 mil, e tem vindo a aumentar, os custos também aumentam. Portanto, o que eu quero dizer é que é importante haver medidas legislativas adequadas. É preciso verificar se nos orçamentos de Estado estão verbas adequadas para a educação e para a prevenção rodoviária. Ver a questão das infraestruturas, ver a questão do estatuto de vítima relativamente à criminalidade rodoviária é importante, mas é também importante ver como é que o Ministério da Saúde está a resolver a questão do apoio e o Ministério da Segurança Social em relação às necessidades sociais das vítimas. Mas nós, como entidade, temos que levantar a questão das vítimas, porque pouco se fala sobre elas. O programa educativo efetivo e continuado, tendo em conta muito bem as questões da comunicação e da percepção, e as campanhas deviam ser nesse sentido, a aprovar imediatamente a estratégia com financiamento, porque de facto os planos todos, desde 2000, que temos tido imensos, têm deixado muito a desejar em relação à concretização. Investimos nas vias, investiram o setor automóvel na mudança, mas temos, de facto, neste momento, outros paradigmas e outras medidas, como disse, de facto, de comportamentos que mudam, mas velocidade e álcool são os dois máximos e que podíamos intervir muito e estávamos a prevenir, além destes 6 ou 7 milhões, mil milhões da sinistralidade, o álcool, como sabem, também provoca outros milhões de consequências e de mortalidades. Na convocatória falou-se, portanto, da articulação entre a sociedade civil e as instituições. Com todas as instituições nós temos tido um bom relacionamento, agora é preciso, de uma vez por todas, que sejam definidas competências e meios adequados, porque a sociedade civil não pode ser, como a maior parte das escolas nos estão a pedir a nós, apela à nossa responsabilidade social. A gente vive das cotas dos sócios, que são pouquinhas, não é verdade? Desde 2009, que o Fundo de Garantia Automóvel não deixou de ser para ajudar também a sociedade civil naqueles 6% que é para as atividades de prevenção para a sociedade civil, mas passou a ser para as forças de segurança e para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Portanto, depois é importante também que seja definido, do ponto de vista legislativo, o enquadramento legislativo deste tipo de associações. Porque nem somos culturais, nem somos de solidariedade social, nem somos do ambiente, nem somos de nada, da saúde, não somos de nada. E, portanto, a autoridade para as financeira, como é que se diz? Tributária. Recusa-nos a isenção do IRC e não nos dá direito ao benefício do fiscal do IRS, que é obrigatório. O IRC, a isenção do IRC para o Ministro das Finanças, porque não temos, não há solidariedade social. Portanto, esta é uma questão importante. As instituições religiosas está definido por lei, as ambientais está definido por lei, as jovens também, mas as de segurança rodoviária não. Portanto, há aqui questões e, de facto, os 6% do Fundo de Garantia Automóvel, que é pago por todos nós, de facto, devia ser melhores para atividades de prevenção e não só para comprar equipamentos que podem ser importantes, mas que deviam sair do orçamento do Estado. Esta é a nossa opinião e consideramos que era importante, de facto, haver um plano de campanha educativo sério e de olhar bem para a questão dos jovens das zonas urbanas e atender, de facto, a esta nova onda de planos de mobilidade em que contemplasse também a segurança rodoviária, independentemente de levar à questão das aumentar os transportes públicos, que é importante.
Muito bem. Terminou, então?
Sim. Não sei se faltou alguma questão, alguma coisa. As três questões eram programas educativos, os programas de mobilidade e o álcool, que achei que era das coisas relevantes que tínhamos a dizer.
Muito obrigado pela vossa participação, pela disponibilidade de estar connosco aqui, partilhar o vosso conhecimento. Senhores deputados, vamos fazer, não há intervalo, são 2 minutos e continuamos, está bem? Muito obrigado.